Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, neste momento eu quero tratar de outros assuntos, entendendo a necessidade de nós revermos essa pauta da reforma política com mais objetividade e talvez num grande entendimento também com a pauta da Câmara dos Deputados. Mas o momento agora exige de nós uma grande reflexão, que é a crise que está instalada no país, que é uma crise onde, avaliada hoje pela pesquisa Datafolha, a presidente da República, no seu terceiro mês de governo, apresenta a mais baixa avaliação de uma presidente da República em tão curto espaço de tempo. Ou seja, chega hoje a apenas 13% de aprovação. E com isso, senhor presidente, nós sabemos que, associado a esse quadro, nós temos aí uma crise econômica onde o processo de desemprego é cada vez maior, onde o quadro da inflação amplia e aumenta a cada minuto, e também as crises e as denúncias de corrupção na base do governo, essas denúncias aumentam por minuto. A cada manhã, nós somos surpreendidos com mais 4, 5 escândalos, os mais variados possíveis. E agora, a presidente da República, quase que num processo de perda do controle do governo, desnorteada nas ações, nós vimos aí atitudes que foram quase que pirotécnicas. Momento em que a presidente achava que a crise existia, acusando o seu antecessor, onde nós vimos o líder na Câmara do PT acusar a CIA na movimentação do panelaço de milhões de brasileiros nas ruas no último domingo. No entanto, senhor presidente, o que nós precisamos deixar bem claro é que a sociedade brasileira já deixou evidente, patente, uma situação que não suporta mais esse clima de corrupção que foi instalada no governo. A presidente, ao tratar o assunto, ela disse: a corrupção é uma senhora idosa. Eu tive a oportunidade de respondê-la e disse: não, a corrupção é uma jovem de 12 anos de idade, porque ela nasceu no governo Lula e teve continuidade no governo Dilma Rousseff. É o primeiro momento na história política de um país onde nós assistimos à corrupção como programa de governo. A corrupção foi instalada, foi institucionalizada pelo governo Lula e continuado pelo governo Dilma Rousseff. Essa é a realidade que nós convivemos nos dias de hoje. E a sociedade atônita, a sociedade mobilizada, dizendo em alto e bom som: não é possível que venham repassar aos nossos ombros todo esse processo de corrupção, de dilapidação do patrimônio público, como tem feito nesses últimos anos à frente do governo. A presidente da República assume também em rede nacional e diz: vou mandar um pacto, vou mandar uma proposta ao Congresso Nacional, que é um pacote anticorrupção. No momento em que o mandatário maior, que conta apenas com 13% de aprovação da população brasileira, ou seja, se nós transferíssemos isso ao número de eleitores, ela hoje representava exatamente em torno de 13 milhões de eleitores no Brasil, num universo de mais de 130 milhões de eleitores. Por isso, senhor presidente, quando ela propõe um pacto anticorrupção, ela deveria, em primeiro lugar, dar sinais de que ela estava realmente determinada a combater a corrupção no país. Primeiro ponto, ela deveria deixar claro, se o Procurador-Geral da República não se sensibilizou com as dos 11, ou seja, com os pronunciamentos dos delatores envolvendo a presidente Dilma em 11 pronunciamentos na delação, nas delações, se o procurador utiliza uma prerrogativa constitucional para que ela não seja investigada, onde a palavra da Constituição diz responsabilizada, não tem nada a ver com investigada. A Constituição brasileira não desautoriza, pelo contrário, estimula, incentiva a investigação de todas as autoridades, seja de presidente da República a qualquer funcionário público. Essa matéria é matéria vencida no Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos o parecer do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E matéria defendida pelo ministro Celso de Mello, decano daquela casa, homem respeitado no mundo jurídico, aonde a Constituição brasileira autoriza, sim, a investigação da presidente da República. Quando ela manda esse pacote anticorrupção, por que que ela não dá os primeiros sinais, dizer, está aí? Se tem dúvida em relação à minha postura, eu sou a primeira a abrir mão, se é que tem algum impedimento constitucional, para que seja feita uma devassa em toda a minha vida e a minha trajetória à frente do país, para poder mostrar que não tem envolvimento com esse Caixa 2 que foi mantido e muito bem institucionalizado dentro da Petrobras. Mas se ela assume o governo e mantém exatamente a graça fóssil até os últimos dias que foi possível, é porque, sem dúvida alguma, não é pela competência da Graça Foster, mas muito mais daquilo que Graça Foster estava tentando apagar digitais ou sinais ou indícios de um processo de corrupção instalado naquela empresa. Nós ouvimos, nas delações premiadas, as pessoas, empresários, dizendo, assistimos na televisão, cidadão dizendo, eu fui achacado pelo PT, eu entreguei o dinheiro ao Vaccari. Esse dinheiro era para o caixa de campanha do PT. A denúncia clara, com endereço, CPF, com todas as características e nominado, senhor Vaccari. Ela manda um pacote anticorrupção e o senhor Vaccari continua tesoureiro do PT. Continua o homem que coordenou e que comandou o processo financeiro da campanha da presidente da República. Então, qual é o sinal para a população brasileira de que essa intenção da presidente procede? É mais um gesto, como foi o gesto virtual da campanha eleitoral, prometia tudo para o povo e nada fazia. Quantas vezes essa casa já assistiu pacote aqui para combate à corrupção e desengavetar a reforma política? Toda a crise do PT vem acompanhado com essa prescrição. Prescrição, pacote anticorrupção e reforma política. Superada a crise, daí 30 dias tudo é engavetado. Mas para concluir, senhor presidente, é importante que seja dito que nesta hora essa casa tem uma importância ímpar diante do quadro que nós estamos assistindo. Na reunião hoje, com os líderes, eu me dirigi ao presidente da Casa, Renan Calheiros, e disse da necessidade dessa Casa discutir assuntos que tenham maior consequência para nós não nos omitirmos num momento tão grave da política nacional. E é inadmissível que a presidente da República não seja incluída numa lista para ser investigada depois de citada mais de 10 vezes nas delações premiadas. Senhor presidente, este momento exige de nós muita reflexão, mas exige de nós também a coragem para decidirmos. O Brasil não pode ficar à deriva. O governo, cada dia, ele ostenta cenas deprimentes. Seu ministro de Estado, depois de tudo bem elaborado, veio aqui para agredir os deputados e ser demitido pela presidente Dilma. Cumpriu o script, ou seja, pousar agora de grande defensor da ética e da moralidade. Ora, o governo, a cada dia que passa, dá sinais que está se desintegrando. E essa casa vai ficar calada? Essa casa não vai buscar alternativas? Quais são as alternativas que a Constituição nos impõe? Exatamente o direito à ampla defesa, nós não queremos cercear de ninguém. Mas como é que um processo pode ser aberto, para concluir, presidente, se sequer é investigada? Se não tem investigação, como é que nós vamos ter provas? Como é que nós teremos indícios para chegarmos a uma conclusão se ela é merecedora da abertura de um processo ou se não? Diante desse quadro, o líder do governo esteve aqui, o líder do PT esteve aqui no plenário, dizendo que é inaceitável esta campanha que fazem tentando alegar o impeachment neste momento e que a população brasileira saiu pelas ruas todas. E aí, ele, como líder do PT que responsabilizou a CIA, quis dizer que a população brasileira agora que defende o impeachment é uma população golpista. A população não é golpista, senhor presidente. A população está estarrecida diante dessa apatia das lideranças políticas e diante de tantos escândalos de corrupção. Ele diz, a presidente da República, num discurso apelativo, as pessoas estão agredindo verbalmente a presidente e não pode usar esses adjetivos. Todos nós concordamos plenamente com isso. Nós temos que fazer um debate em altíssimo nível. Agora, senhor presidente, primeiro, ela precisa também se corrigir, porque até as lideranças da base do governo são unânimes em dizer que as reuniões ministeriais, como outras reuniões que se dão lá dentro do Palácio do Planalto, é usar bol irritada com o juiz. Então, senhor presidente, ela precisa também se corrigir para depois exigir que a população tenha por ela o respeito. Eu encerro dizendo que, nesta hora, a oposição, o Democratas, quer continuar respeitando e continuará respeitando as regras constitucionais, mas exigirá cada vez mais que a justiça cumpra a sua tarefa e dê oportunidade para que todos os atos praticados pela presidência, das quais ela teve benefício direto, que foi exatamente aquilo que denunciado pelo organograma do promotor Dallagnol mostrou com toda clareza o caminho do dinheiro da propina da Petrobras seja esclarecido. E o benefício direto é a... Encerro e agradeço, senhor presidente, a paciência e a tolerância de Vossa Excelência. Muito obrigado.